Noticiário.
Dona de fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibia fala a verdade, edição de quinta-feira, 11 de abril de 2024, com os seguintes tópicos. Advogado David Mendes diz que não se pode combater a fome olhando para a importação.
Não se vai combater a fome.
Governador do Namibia considera haver ainda muitos casos de malária na zona norte da província.
Número de casos ia crescendo.
O custo da cesta básica suscitou maior reclamação dos cidadãos auscultados pelo Grupo Parlamentar da UNITA, que trabalha no Namibia. Escassez de tomate paralisa a atividade dos caminhonistas fretadores. Angola e Moçambique progridem no combate contra a lavagem de capitais, mas Guiné-Bissau vacila.
Combate à lavagem de dinheiro.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade. Coordenação e supervisão de Armando Chicoca. Edição de Ismael Pena. Produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel. Apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O advogado David Mendes disse no Namíbia haver falta de algumas políticas para se poder materializar a visão de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola independente. Segundo o renomado advogado, Agostinho Neto dizia que não se pôde combater a fome olhando para o porto, isto é, olhando para a importação.
Eu acho que faltou algumas políticas para se poder materializar esta visão de Agostinho Neto, porque não se vai combater a fome, e tal qual dizia o próprio Agostinho Neto, olhando para o porto, isso é, olhando para a importação. As famílias, durante muitos anos, tirando depois o período da Guerra Civil, sempre viveram da agricultura como fonte de alimentação. A produção local que nós tínhamos, que era uma associação entre a produção familiar e a produção empresarial, que dava não só a produção de grande quantidade de alimentos para as famílias, como também até proporcionava a exportação. Hoje vemos a maioria dos silos abandonados, não temos grande produção de cereais, nem sequer de tubérculos. A visão de Agostinho Neto naquela altura, onde depois surgiu o ano da agricultura, que infelizmente no ano da agricultura quase que não choveu, mas era uma visão de dar um input muito grande para a agricultura. Era preciso superiorizar a agricultura.
O jurista que falava ao espaço Mangolé do Namibe Fala a Verdade nesta quarta-feira, 10 de abril, que abordou o tema agricultura como fator determinante e a indústria fator decisivo, foi mais longe ao afirmar que não é possível pensar numa indústria sem agricultura, como também não é possível pensar na indústria de forma genérica como fator de desenvolvimento nacional.
Não é possível pensar numa indústria, e aqui estamos a falar particularmente na agroindústria, se você não tem agricultura. Também não é possível pensar na indústria de forma genérica como fator de desenvolvimento nacional, porque com a indústria tens um crescimento do PIB, tens um crescimento dos rendimentos, tens um grande emprego de mão de obra, mas você não pode ter uma indústria bastante desenvolvida se a agricultura estiver atrasada. Se a agricultura estiver atrasada, tudo quanto você ganhar com a indústria vai ter que gastar com a agricultura ou com a falta de agricultura. Isso é, se você não produz alimentos, vais ter de importar alimentos. Hoje se diz que se gasta mais de 300 milhões de dólares só na importação de arroz. Você está a importar tudo, está a importar arroz, está a importar carne de frango, está a importar óleo alimentar. Então, você tinha entre nós grandes produções, grandes campos de produção, entre eles produção familiar de girassol, de jinguba e de milho. E nós tínhamos produção de óleo, aquilo que nós chamamos óleo manasca, que era muito conhecido por causa do nome. Mas temos o óleo refinado de Jinguba, porque o Níger era grande produtor de Jinguba, o Kwanza Norte era grande produtor de girassol e quase todo o país, e particularmente no centro-sul, éramos grandes produtores de milho.
O entrevistado advogou a necessidade de subvenção do setor agrário, principal fonte de alimentação, e manifestou a sua repugnação à política de subvenção dos combustíveis.
A agricultura, se não for prestada atenção, não é aquela atenção política que nós vemos na televisão, nos discursos, não. É uma política organizada, com metas próprias. Quais são as metas que nós queremos a curto, médio e longo prazo? E nessa altura nós temos que falar de produção agrícola de médio prazo. E a produção agrícola de médio prazo você só vai conseguir se, de facto, investir na agricultura. Nós não temos que ter medo de subvencionar a agricultura. Hoje, os países do chamado primeiro mundo subvencionam a agricultura. Então, nós não podemos ter medo de subvencionar a agricultura. Ao invés de subvencionar os combustíveis, eu sou contra a subvenção dos combustíveis. Eu sou a favor da subvenção dos produtos alimentares. Eu sou a favor da subvenção da agricultura.
Advogado David Mendes defendeu em Moçambique, província do Namibe, a subvenção do setor agrário para o aumento da produção nacional e combater a fome. O governador do Namibe trabalhou nesta quarta-feira 10 nos municípios do Kamukuyu e Bibala, onde os hospitais registram, nos últimos tempos, níveis assustadores de internamentos de pacientes com malária. Archer Mangueira considera ainda preocupantes os casos constatados e orientou as autoridades sanitárias a trabalharem com o plano de contingência para erradicação da doença.
Estamos preocupados com o elevado número de casos que ia crescendo dia após dia, por isso mesmo decidimos destacar por um período aqui uma equipa criada pelo próprio diretor provincial da saúde para apoiar a equipa no município e no local irmos resolvendo aqueles casos mais delicados, tomando medidas que se impunham. Nós vamos continuar a dar uma atenção especial à gestão deste plano de contingência, uma vez que é uma situação que preocupa a todos. Gostaríamos de evitar males piores aqui no nosso município. Constatamos que, de facto, ainda há muitos casos.
Governador Archer Mangueira considera ainda elevados os casos de malária a norte da província. No município do Kamukuyu, nos últimos 15 dias do mês findo, foram diagnosticadas mais de 1.000 pessoas com malária e na Bibala, com 16 óbitos dos 5.000 casos registrados nos últimos 3 meses. A fome e o elevado custo da cesta básica são entre muitas reclamações apresentadas ao Grupo Parlamentar da UNITA durante os encontros de auscultação aos cidadãos nos mercados informais da cidade de Moçambique. O coordenador das jornadas nas comunidades municipais, Florencio Capamba, disse que a sua bancada vai exercer pressão ao executivo para a solução dos problemas constatados.
Essa dificuldade imensa que o povo tem, a dificuldade constatada, a expressão ao executivo.
grupo parlamentar da UNITA tem ainda agendado encontros com a sociedade civil, tendo como foco a implementação das autarquias. O tomate escasseou nos últimos tempos e alguns mercados do país, incluindo Namibe, onde a produção é feita em qualquer época do ano. As vendedeiras falam da subida galopante do preço de uma caixa de tomate. Os caminhonistas fretadores que escoam o tomate dos campos agrícolas para os mercados do país estão de mãos atadas. Caminhonistas que escoam tomate dos campos agrícolas para as superfícies comerciais, paralisados devido à escassez desse produto. Angola e Moçambique progridem no combate contra a lavagem de capitais, mas Guiné-Bissau vacila. Edson Fela tem mais detalhes.
Alguns países africanos deram passos importantes no que toca à legislação para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Assim pensam especialistas ouvidos pela Voz da América no Lubango. As opiniões surgem na sequência da reunião do Grupo de Peritos de Combate ao Branqueamento de Capitais na África Oriental e Austral, que decorre na capital da Huila. José Poate, especialista em relações internacionais, valoriza a importância de Angola acolher o encontro e reconhece progressos do Estado na prevenção e combate aos crimes como o de lavagem de dinheiro. O Banco Nacional de Angola tem implementado reformas estruturais e emitido instruções aos bancos comerciais no sentido de se adequarem às normas internacionais e, além disto, o Estado angolano tem igualmente sido avaliado por organizações internacionais como o Grupo de Ação Financeira Internacional, assim como o Grupo Antibranqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo na África Oriental e Austral, disse. O especialista saúda o fato de muitos países em África estarem a trabalhar e adotar medidas para travar tais crimes que colocam em causa a soberania dos estados e cita como exemplo Moçambique, mas alerta para fragilidades como na Guiné-Bissau. Ainda existem desafios como Guiné-Bissau, que é considerada como sendo um estado com grande vulnerabilidade ao branqueamento de capitais. Estes desempenhos refletem uma tendência positiva em África, porém ainda há muito trabalho a ser feito para garantir sistemas financeiros robustos e seguros em todo o continente africano. O Grupo de Peritos do Combate ao Branqueamento de Capitais na África Oriental e Austral integra 21 estados e foi fundado em 1999.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibifala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.